recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
Está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou Arthur Marqueto e estou aqui com Cecília Garcia Marcon para apresentar um projeto novo para vocês, O projeto não é novo, mas vocês provavelmente vão achar novo. Com a convidada de hoje, que é a Camila Navarro, e a volta ao mundo em 198 livros.
Realmente o projeto não é nem um pouco novo, ele já está bem antigo. Foram quase 10 anos de projeto, então...
O projeto, se ele fosse uma pessoa, já estaria alfabetizada, já saberia frações, estaria em vias de ir para o sexto ano.
É, meu filho que nasceu já na metade do projeto já está em 9, então...
É isso aí. Então a gente volta para vocês conhecerem um pouquinho da Camila depois da sessão de recadinhos.
Pessoal, o recadinho de hoje vai ser bem simples, só lembrando vocês que uma boa forma de ajudar a gente a divulgar o trabalho é engajando aqui nas redes sociais. Isso significa o Instagram, significa o Twitter e significa também entrar ali no Spotify, engajar nas responder as perguntinhas, enquetes que a gente coloca. Tudo isso aumenta aí a chance do nosso podcast acabar chegando para outras pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho. Sigam também acompanhando quais serão as próximas lives do Clube de Leitura para acompanhar aí o nosso processo de ler esse ano e de fazer as lives e aparecer lá no YouTube em alguns sábados à noite aí. Então acompanhem a gente nas redes para saber essas informações e também para prestigiar o nosso trabalho. Isso, né? Vamos para o episódio, que a gente tem uma história muito mais interessante para ouvir hoje.
Muito bem, antes de apresentar a Camila, acho que é interessante dar um pouquinho de contexto. Faz um tempo já que a gente está tentando gravar, mas sempre tem algum imprevistinho. Hoje quase também a Camila falou que teve uma obra repentina momentos antes da gravação. E foi muito curioso, porque a Mara é uma pessoa que gosta muito de mapas, gosta muito de viagens, estudar um pouco de geografia. E uma dessas vezes ela encontrou o blog do Viajando, né, dos 198 livros. E ela mostrou, tá, eu vi, salvei aqui para ver depois. E aí veio a pandemia... E eu consegui achar uma professora para dar aula de russo online. Falei, agora vai, vou começar a estudar russo. E aí, curiosamente, do nada, eu falei, oi, Dimara, a Camila lá daquele blog, ela faz aula comigo.
Olha só, eu sabia que eu conhecia de algum lugar aquela...
Então você me conheceu antes da aula, Arthur?
Eu conheci antes, eu falei pra Mara, é aquela moça que faz o blog lá do livro Ao Longo do Mundo. Tinha conhecido antes. Aí depois que eu vi o rostinho, eu falei, olha, agora dá pra unir uma coisa com a outra. Quem descobriu primeiro foi a Mara, na verdade, dá os créditos corretos aqui.
E eu também conheci o Arthur lá na aula de russo, e um dia tô lá no Twitter também, assim, não sabia do podcast, sabia de nada, e um monte de amigo em comum, né, assim, nesse mundo que é um ovo da internet. Aí ele respondendo, assim, amigos meus e tal, eu falei, gente, peraí, eu conheço esse nome. Aí era o Arthur da aula de russo.
Mas pra quem tá te ouvindo agora pela primeira vez, o que, que é esse primeiro projeto seu, Camila? Tem um blog, né, o Viajando, e tem um projeto ali do 198 livros. Pra quem não conhece, como é que funciona?
O Viajando, ele já tem 15 anos. Ele começou como um blog de viagem, né? Comecei em 2007. E aí era isso, né? Época dos boom dos blogs, né? Tipo assim, que às vezes foi até antes. Eu acho que o boom foi ali pra 2010. E aí eu tinha... aquela comunidade formada ali pelo grupo, assim, do pessoal de viagens e tal. Então, no Twitter tava lá nessa bolha e tal. E aí tinha muitas pessoas que gostavam de ler. De vez em quando a gente fazia lá uns posts, livros que rendem por uma viagem, livros de lugares, alguma coisa assim. Então, o pessoal sabia que eu gostava muito de ler também. Eu não sou da área de letras, eu sou formada em engenharia elétrica. mas sempre fui assim, minha ficha na faculdade era uma coisa estranha, tipo, quem olhava lá nunca imaginava que eu fazia engenharia, porque eu ia lá, eu lembro quando eu descobri, assim, eu cresci numa cidade muito pequena, no interior, cidade de 8 mil habitantes, que não tinha, mal tinha biblioteca, não tinha livraria e tal, e aí, então, quando eu entrei na faculdade, que eu entrei, eu lembro, assim, a primeira vez na biblioteca da faculdade, fui na área de literatura, eu fiquei, assim, deslumbrada, né? Então, eu já gostava muito de ler. Em 2013, uma dessas amigas oriundas aí do blog de viagem foi a Emília Fernandes, que tinha um blog maravilhoso chamado Turista Acidental. Ela viu uma reportagem sobre uma britânica, Anne Morgan, que tinha feito em 2012 um projeto de ler um livro de cada país do mundo, e ela fez isso em um ano. Ela leu 196 livros em um ano. Quer dizer, o meu perdão não é nada, né, gente?
Nossa, gente, não tinha uma gaveta pra arrumar em casa, cacete,
livro. Não, eu lembro de eu pensar, falar assim, essa pessoa não trabalha, né? Mas não, ela trabalhava, ela lia muito no trem, indo e voltando pro trabalho, e ela não só leu todos em um ano, como ela escreveu sobre todos esses livros.
Gente, é quase um livro a cada dois dias.
Níveis horríveis de produtividade, estou em choque.
É quase doido. Tanto que saiu matéria sobre ela, assim, ela não foi a primeira pessoa a ter essa ideia de fazer um projeto, né, de ler um livro de cada país do mundo, mas eu acho que leu em um ano foi só ela mesmo. E aí, um dia a Emília viu uma matéria sobre isso, acho que até não era em português. Ela fez isso no ano das Olimpíadas em Londres, né? E aí ela falou, ó, Camila, lembrei de você. Eu vi aquilo, eu fiquei obcecada. Sim, eu falei, gente, como assim que eu nunca pensei nisso? Porque eu gostava muito de viajar, eu já tinha, né, o costume de, antes de conhecer um país, de ler o livro daquele país, para conhecer a história e tal. E aí, quando eu vi isso, eu falei, como é que eu nunca pensei nisso, né? Eu lembro que eu não dormi praticamente aquela noite. E aí, no dia seguinte, eu falei, vou fazer isso. Eu imprimi o nome, fui no site da ONU, peguei a lista dos países, imprimi, recortei, coloquei num potinho e comecei a sortear ali. Tipo, eu lembro que eu tinha pensado assim, era final de julho, eu falei assim, eu vou começar isso. Primeiro de agosto eu vou começar o projeto. Eu não aguentei, comecei ali no dia 25 de julho, né? Olhando hoje em dia lá no blog. E foi assim. Mas eu comecei já pensando, não tem data pra acabar. Nada de ler em um ano, que eu pensei, impossível mesmo.
Sabe que eu tava pensando isso, né? Porque como que a gente faz pra não se inspirar, né? Por uma ideia como essa, que você vê, pô, caraca, que legal. E não se sentir pressionado pelo ritmo da outra pessoa. Eu tô muito chocada, eu tenho um certo medo dessa pessoa que fez isso. Gente, porque é um nível de envolvimento e produtividade realmente assustador, né? Até de você pensar o trabalho de pesquisa e produção. E pra você foi tranquilo, então, não ter essa relação de se cobrar, de fazer no tempo? Você já pensou que é 198 no tempo que der, enfim, sem essa pressão?
Na época, eu assim, né, se for ver a publicação lá no blog, tá isso mesmo, tipo, sem data pra acabar, eu só pensei, eu leio uns 40, 50 livros por ano, acho que leio uns 4, 5 anos, no mínimo, vai ser isso aí, vou ler nesse tempo, né? Mas foi muito mais do que isso, mas sem eu ter pensado assim, no quando que eu ia terminar, não. Até porque o legal foi a jornada mesmo.
Você não começou na data certinha, mas terminou num ciclo ali, né?
Não, aí já foi uma coisa meio de toque mesmo, foi. Já tava assim... Foi chegando ano passado, eu lembro quando, acho que no início do ano, eu vi que faltavam, tipo, 20. Aí eu falei, gente, chega, né? Já tô aí quase 10 anos, uma hora eu vou acabar, vou 20, faltam só 20, vou terminar esse ano. Aí foi chegando ali novembro, faltavam uns 4. Aí, tipo, chegou a última semana do ano, faltavam 2.
Agora vai.
Aí eu falei, não é possível.
Eu me recuso agora, agora, já.
Só que eu não contava, assim, o final, gente, foi dramático. Porque chegou no final, eu não achei o livro de San Marino. Eu falei, vai falhar, não vai dar. Porque, assim, eu só encontrava... Assim, gente, San Marino, né? San Marino. favor. A gente pensa como é que é um país, né? Essas micronações. E eu só encontrava uma escritora de São Marino, tipo assim, isso há muitos anos, né? Só tinha uma escritora, que era Milena Ercolani, e ao longo dos anos só tinha o texto dela em italiano, e eu ficava, quem sabe, uma hora vai ser publicado. E aí chegou a última semana de 2022, não tinha sido publicado nada de Milena Ercolani em outra língua. Assim, só para contextualizar, né, eu leio em português, inglês e espanhol. Eu nem falo que eu falo espanhol, não. Eu leio espanhol.
Eu quero aproveitar essa observação para o ouvinte que não conhece. San Marino é uma... A definição oficial é uma micronação do centro-norte da Itália. A área desse país é de 61 km². E a população é de 33.745 pessoas, tá? Em 2021.
Você tá maluco, a Unicamp é maior, velho.
Pensa, pra você achar um escritor dentro desses 33 mil, já ia ser difícil.
Um escritor que não tivesse escrito em italiano.
Aí foi chegando e nada de Milena Ercolani. Aí eu falei assim, ah, quer saber, eu vou ler esse trem em italiano, eu não falo italiano. Uma vez, lá na época da faculdade, eu cheguei a estudar um pouquinho sozinho italiano, falei, é muito parecida com português, eu vou ler italiano. Mas quem disse que tinha livro digital, algum livro perdido na estante virtual, nada. Aí uma amiga minha, que também, assim, que quando eu comecei o projeto, várias pessoas embarcaram, assim, comigo. E só que... Quem terminou até hoje foi só eu, assim, né? Eu fui em ritmo lento e o pessoal também, assim.
Vai ver, todas as pessoas ainda estão na jornada.
Tem muita gente que ainda tá. Igual eu, sem data pra acabar. Mas muita gente largou já, eu vejo, assim, mas tem gente que continua. E uma dessas amigas que eu fiz por causa do projeto, que é a Ana Luísa, ela tinha lido, ela estuda italiano e tinha o livro da Milena Ercolani. Aí eu mandei mensagem pra ela, falei, ô Ana... Tô desesperada, já não sei mais o que fazer. Você me empresta, me manda, ela mora em Recife. Aí ela te manda, claro, eu já li e tal. Me enviou o livro. Na hora que chegou, eu comecei aquilo, eu achava que eu ia conseguir ler italiano. Ai, gente, e não era nem e-book, porque assim, né, no Kindle você ainda coloca ali. E vai tendo um dicionário, e eu, aquilo com dicionário do lado o tempo todo. Eu falei, não é possível.
Não vai rolar. Obrigado, Ana.
Aí eu parti pro desespero. Sabe aquela função do Google Tradutor pra tirar a foto?
Socorro, senhor.
Tipo, ele não tinha 50 páginas. Era uma 150.
Ai, que ódio. O nível do sofrimento, do desgaste. É que eu vou falar com esse autor, porque ele vai escrever mais. Não, eu me recuso a passar por isso.
Se alguém de alguma editora tiver ouvido, por favor, publiquem pelo menos um livro de San Marino.
Aí eu fui assim, eu fui... Não, porque assim, eu já tinha hora que eu via que eu não tava entendendo essa tradução do italiano, vai ser confiável. E eu ia página por página, eu dava uma olhada, mas eu falava... Chegou ali pela página 30, eu já desisti, eu ia direto mesmo no Google tirando a imagem. Mas assim, os últimos 3 dias de 2022 eu não fiz mais nada a não ser tirar foto desse livro. E li assim, uma tradução tosca do Google Tradutor, mas então era isso, eu não ia terminar esse projeto nunca.
Eu falei, não, eu vou ler na marra, vai com o Google Tradutor, vai com o Duolingo, vai com... Foda-se, agora... Ou acabar,
mas totalmente, né? Na marra.
Não adianta me boicotar.
Eu gostei das respostas do Google para São Marino, porque as primeiras indicações, né, as pessoas também perguntam, não, as pessoas meio que estão inconformadas, assim, tem um que é, por que São Marino é um país? O outro é, por que São Marino não faz parte da Itália?
Mas só assim, não foi só São Marino, Mônaco também, só que Mônaco ainda encontrei. Não, Mônaco foi outro que também foi nos últimos dias. Eu falei, eu me recuso a ler sobre Grace Kelly. Não vou ler. Aí eu consegui o livro de uma neta da Grace Kelly.
É aquela hora que você tem que dar um pouquinho, se não o braço, pelo menos o pulso a torcer, né? Tipo, não tem o que fazer.
Gente, é isso. Mônaco, San Marino. Você vai ler. Vaticano também. Vaticano. Eu li um livro sobre o Papa, porque não tinha... De outra coisa, mas assim, são esses países que estão lá, né? Contam, são nações, membros da ONU.
É, eu tô vendo aqui no site, você considerou os 193 países membros da ONU, né? E os outros estados observadores. Palestina, Vactano, Kosovo... Taiwan e Saara Ocidental. Contexto do ouvinte.
Eu queria saber, porque a gente tá falando bastante dos lugares, né? Quando a gente pensa nessa leitura, a primeira coisa que ocorre é exatamente isso que você tá contando, né? A dificuldade de, em alguns territórios, encontrar uma produção que seja relevante ali para você, interessante, ou que exista, ou que chegue até você de alguma forma, né? Mas acho que existe um outro cuidado, né, que eu queria saber como foi para você, que é a ideia dos lugares em que o problema é o oposto, os lugares em que realmente tem uma literatura prolífica, cheia. Como que foi o teu critério de seleção? Porque, por exemplo, imagina, chegou a hora de ler Inglaterra. Pô, tem uma, vou ler Shakespeare, vou ler Jane Austen, eu vou ler Virginia Woolf. Pode ser que sim, mas será que poderia ser um critério também escolher alguém que tá um pouco fora do radar para tentar sair aí desse lugar que, de repente, que já tá mais de familiaridade, né? Eu queria saber, nesses outros territórios em que havia, pelo contrário, não havia essa dificuldade, mas havia muitas opções, como que você fez para escolher qual que ia ser o título representante daquele país para o teu projeto?
A minha proposta desde o início foi ler literatura contemporânea. Então, com isso, os clássicos já foram excluídos. Eu lembro quando eu li a Colômbia mesmo, um monte de gente vem falar, mas como... E Gabriel Garcia Marques? Eu falei, gente, não precisa de mais ninguém divulgar Gabriel Garcia Marques, né? Então, já era o meu critério, era ler, assim, de preferência, né, livros contemporâneos. Fora isso, eu queria, assim, isso seria o ideal, né, que fosse um escritor daquele país que falasse sobre o próprio país. Então, não, por exemplo, ler um livro de um país, mas que foi escrito por uma pessoa de fora que esteve lá, ou nem ler um livro do país, mas que a pessoa estivesse falando de... Né, o escritor falando de outras coisas. Porque o que eu queria era conhecer a cultura ou a história de cada um dos países um pouco. Então, já com isso, já dava uma filtrada boa. Agora, quando alguns países, mesmo assim, chegarem, principalmente Europa, Estados Unidos, mesmo você colocando esses critérios, tem muita coisa, né? Eu ia muito por indicação no início, como assim, né? Principalmente no início do projeto, muita gente se interessou, assim, se for ver a página inicial do projeto, tem muito comentário, porque aí muita gente foi dando indicação, que tal país eu li tal livro. Então, no início, eu levava muito em conta essas indicações, pra, né, que vinham muito desses países que já tinha mais coisa mesmo, até para me ajudar. Mas, ao longo do projeto, isso também foi mudando. Eu tanto tive que abrir um pouco mais o leque, porque foi chegando países em que eu não conseguia preencher esses critérios, porque se eu fosse ficar, por exemplo, minha preferência também era por romance, porque era meu tipo preferido, meu gênero preferido. Foi chegando uma hora que eu tive que ler poesia, livro infantil, porque senão eu não ia conseguir. Mas ao longo do tempo eu fui mudando um pouco o critério. Gente, eu comecei em 2013, né? O mundo era outro em 2013. O Arthur mesmo era um bebê nessa época.
Eu tava nem alfabetizada.
É até engraçado ver isso, mas a gente tem coisas que a gente hoje pensa que naquela época a gente não tava pensando. A gente não tava... Em 2013, pensando se a gente estava lendo mais homens ou mulheres, ou se a gente estava... A gente não via muito essa representatividade, não procurava isso.
O autor era simpatizante do nazismo, de repente, falar, putz, nossa, que legal esse livro. Ah, tá, o cara é a favor de segregação racial. Caramba, que bom, né? Complicado, né? Até pensando na divulgação do trabalho da pessoa e te coloca no meio dessa celeuma aí, né?
Então, eu lembro que... Mas quando eu penso, por exemplo, Leia Mulheres, que é um projeto que eu acho que mudou muito até esse olhar, assim, ele começou em 2015 no Brasil, né? E eu, inclusive, comecei a participar do Leia Mulheres em Belo Horizonte em 2015. Depois disso, por exemplo, eu passei a me atentar mais. Quando eu parei para olhar isso, lá para 2015, eu vi que eu estava lendo muito mais homem. E isso sem, né, era simplesmente às vezes porque você vai procurar, muitas vezes é o nome de um autor que está mais indicado, ele é o mais conhecido, ele é o mais traduzido. Eu fui pensando nisso, assim, mais ao longo do projeto. Isso foi mudando, foi evoluindo. Então, quando eu li, por exemplo, quando eu li Estados Unidos, lá no início do projeto, eu li Dom DeLillo. E quando chegou agora a vez de eu ler o Canadá, que já foi mais pro final, eu já procurei um livro de alguma minoria, que no caso foi um livro sobre sobre a questão indígena no Canadá, coisa que lá no início eu nunca queria pensar nisso, né? Talvez fosse ler um livro mais comum publicado no Brasil.
Aquelas, começa de novo o diabinho do lado, começa de novo o projeto. Vai de novo, faz de conta. Começa do zero.
Do zero não, mas eu falo que é um projeto sem fim. Do zero eu não quero não, mas é uma coisa que mudou meu jeito de ler pro resto da vida, eu acho, assim. E tem países que eu quero, sim, fazer uma repescagem.
Montar pelo menos uma copinha do mundo aí, então, vai.
É. Tem muitos, assim, quando eu terminei mesmo, assim, eu falei lá no Twitter, falei, ah, terminei, pessoal, e aí, agora? Eu falei, não, calma, calma, não, eu não penso em nada, um projeto, né, tão estruturado quanto esse, mas eu penso, assim, uns desdobramentos, porque penso em ler, por exemplo, agora, alguma literatura, por exemplo, até assim, não são bem países, né, mas de povos que não estão representados, por exemplo, nisso, sei lá, ler alguma coisa do Kurdistão, ou de outros... sei lá, Porto Rico.
Pensar um pouco fora da fronteira específica geográfica, né? E pensar aí nessas vozes de grupos aí, e étnicos, de repente, que estejam mais dispersos ali, né? E que não tenham ainda esse reconhecimento ou essa possibilidade mesmo de ser chamados de Estado, né? De serem considerados Estado ainda.
É, porque o projeto me fez pensar muito nisso também. Eu não tenho nenhuma resposta, né? Como eu disse, eu sou, inclusive, da engenharia de geopolítica. Eu não entendo quase nada, mas assim, na hora que a gente pensa que San Marino é um país, mas Porto Rico faz, né... faz parte dos Estados Unidos, não tem um assento na ONU, assim, então tudo isso, assim, o projeto me fez pensar muito nesse.
San Marino é o país mais antigo do mundo. Agora eu descobri várias coisas.
Pronto, o Arthur, a gente tá aqui conversando, eu e a Camila, a hora
que
o Arthur está mesmo no Vortex, ele foi sugado para o Vortex San Marino.
Agora ele tá obcecado por San Marino.
Eu fiquei muito intrigado com o país 60 km².
Isso aqui a gente chama de bairro, né? O pessoal da Europa é emocionado pra caramba, de bairro.
Oi, tá gostando do episódio? Você gosta do 30 Minutos? Então faz o Pix pra gente de qualquer valor. É só enviar por e-mail pix@30min.com.br, 30 numeral mesmo, 30. Toda doação conta e deixa a gente feliz e pagando os boletos. Tá bom? Bora continuar?
Mas você tava fazendo aqui também um do Brasil, né? Dos estados do Brasil. Que você começou em 2017.
É, esse é que tá mais sem data pra acabar ainda, porque...
Senhora, eu fiquei de cara com essa história. Como que emenda dois projetos desse ao mesmo tempo? O que que aconteceu? Como é possível?
Como eu disse, lá no início do projeto, eu pensei, eu leio 50 livros por ano, 40, 50, vou levar uns 4, 5 anos pra terminar. Primeiro, assim, um ano e meio, 2 anos, eu fiquei bem, realmente, assim, dedicada ao projeto.
Como vai ser rápido?
Nesse meio tempo, eu descobri o BookTube. Quer dizer, eu fui descoberta pelo BookTube. Um dia eu entrei no blog, tinha um monte de acesso. Quando eu fui ver, o link era do canal da Mel, do blog Literatura.
Ah, eu gosto da Mel.
E até então, eu não conhecia. Eu não usava YouTube, assim, nessa época. Não conhecia esse mundo dos booktubers. E aí eu entrei e pronto, né? Tipo, eu tinha o meu canal. Passou um pouco, eu fiz o meu canal durante uns 5... É, acho que foi durante 5, 6 anos que eu parei de... Eu fechei o canal na pandemia. Durante 5, 6 anos eu tive um canal... E nisso foi, tipo, aí você vai vendo aquele tanto de livro e vai dando vontade de ler outras coisas e então, assim, aí eu dei uma desviada boa, assim, do caminho. Então, nesse tempo, teve ano, assim, que eu li 8 livros só do Projeto 198 Livros, que fiquei lendo outras coisas. Ao mesmo tempo, eu comecei a pensar nisso, falei, ah, eu tô lendo um livro de cada país do mundo, tô lendo um livro, assim, sei lá, mas eu nunca li um livro de Rondônia. Querendo conhecer o mundo e não conheço, assim, a literatura do país. Então, eu falei, ah, vou pensar nisso também. Mas esse foi mais... Ainda pensei assim. Eu vou lendo aos poucos um livro de cada estado brasileiro. Quando eu terminar de ler todos, o que for melhor eu vou escolher como livro do Brasil. E aí fui fazendo assim, fui lendo alguns livros, até que chegou um dia que eu resolvi ler um Defeito de Cor. E aí eu li, e quando eu terminei de ler, eu falei, não, esse vai ser o livro do Brasil. Nenhum livro, assim, nenhuma aula de história me ensinou tanto sobre a história do Brasil quanto esse livro. E aí eu decidi e virou o livro do Brasil. Mas o projeto Lendo o Brasil tá aí. Assim, esse eu realmente vou, assim, à medida que eu vou encontrando algum livro de algum estado, que acaba que, assim, eu leio muita literatura brasileira contemporânea, mas na prática acaba sendo muito escritor de São Paulo. Não foge muito do Sudeste, assim, né? Então, à medida que eu vou encontrando escritores de outros estados, assim, eu vou lendo e vou alimentando lá.
Agora, uma dúvida minha, como uma pessoa que não é muito ligada em viagem, como que foi pra você essa experiência dupla, né, de viagem? Você é uma pessoa que gosta de viajar de verdade. E a descoberta, né, esse contato com outras culturas pelos livros. Como é que foi esse contato, as coisas que surgiram daí?
Nossa, foi fantástico, assim. Ó, assim, tem um tempinho que eu não viajo. Primeiro, né, assim, tive filho, veio uma pandemia. O dólar, eu não tenho medo hoje em dia de olhar quanto que é. Então, assim, já tem uns anos que eu não viajo para outro país. Mas, assim, quando ainda foi possível, teve viagens que, inclusive, foram fruto dos livros que eu li no projeto. Então, por exemplo, um livro que, quando eu li, eu gostei muito, foi um livro da Bulgária, em que a escritora contava, assim, de... Ela, quando ela tinha mudado do país, e quando ela voltou, ela fez uma viagem pelo país e foi falando das cidades. Aí eu fiquei com muita vontade de ir, e depois disso eu fui para Bulgária. Aí eu fui para Bulgária, Albânia, Macedônia e Kosovo. Foi também por causa disso. E outro país que eu conheci também por causa do livro foi a Armênia. E foi tipo assim, aí... Me desculpem, assim, os historiadores que estão ouvindo, vou confessar a minha total ignorância, mas, assim, até eu começar esse projeto, gente, eu acho que eu nunca tinha ouvido falar do genocídio armênio ou do genocídio de Ruanda. E eu lembro de pensar, assim, gente, será que na escola, alguma vez, assim, eu terminei o ensino médio em no ano 2000, né? Eu não lembro de ouvir falar em nada disso, assim. Ou até do genocídio cambojano, sabe? A gente fica estudando muito história da Europa e tudo mais, mas eu não lembro, assim.
Como se fosse... na verdade, nem peça desculpas, né? Porque, na verdade, a gente tem esse vácuo de formação enquanto um coletivo ocidental que foi ensinado a sentir pena ali da Europa, que, inclusive, é responsável por boa parte do que acontece, né, de ruim no resto do mundo, né? Ó, pobrezinha da Europa, que dó, né? Mas aí a gente vai vendo, por exemplo, o que a Bélgica fofinha fez com o Congo. A gente vai cavucando ali nas histórias e a gente vai vendo que, conforme a gente vai descobrindo essas lacunas de informação, a gente vai vendo o quanto de distorção ideológica acontece nessa forma de contar também, né? Então não é uma distorção acidental, não é que a gente não estava sabendo porque a gente não prestou atenção. É porque ideologicamente existe uma narrativa que é de esconder, né, os papéis por trás de situações trágicas, horríveis da humanidade, né?
Nossa, o genocídio armênio mesmo foi um outro que eu fiquei, assim, muito impressionada quando o livro era especificamente sobre isso. Da Armênia foi até um país que eu não consegui ler um livro contemporâneo na época e li um já mais antigo, acho que da década ali de... Não, acho que era da década de 60 o livro, já era, tipo assim, um clássico, assim, armênio, e fiquei também muito impressionada, e a minha próxima viagem depois disso foi Geórgia e Armênia. E acho que foram essas as viagens que foram, assim, foram totalmente decorrentes do projeto, que eram países que não estavam no meu radar e que entraram depois das leituras que eu fiz. Mas se eu for falar agora, assim, o tanto que hoje em dia eu sonho, assim, eu nem sei, foram muitos países, assim, que hoje em dia eu tenho vontade de conhecer por causa de conhecer um pouco mais da cultura deles, né?
Uhum. Não, eu fico pensando, pelo menos aqui no cast, vira e mexe, a gente grava algum... Bom, enfim, a gente pensando já na... Você falou de Ruanda também, né? A gente já gravou alguns episódios sobre esse assunto, a gente, enfim, tem alguns outros livros que vão dialogando com essas... Com essa história suprimida, né? Essa história que é difícil da gente ter contato. A própria Svetlana, né? é um caminho desse. A gente tinha uma lição de casa, inclusive, Cecília, não te contei, mas sofri bullying na aula. A gente tinha que fazer uma apresentação em russo e tinha que escolher uma personalidade pra fazer a apresentação. E aí a Camila e o Rafael falaram: Arthur, não pode escolher a Svetlana.
Se eles não tivessem feito esse bullying, eu o faria agora, mas que eu concordo com o bullying. Chegou.
E aí eu tive que fazer do bugar.
Ai, só fez aquela cara, né? Ai, tá bom então também.
É porque a gente tinha que pesquisar num site, sabe? Eu falei assim, nem vem já escrever de cabeça se você sabe sobre ela. Pesquise alguém no site.
Limites. Esse rapaz precisa mesmo a cara aí dele.
Eu acho que o que é interessante da pergunta, assim, que eu queria visualizar um pouco é essa experiência de saber o quão possível foi para você de conhecer uma cultura diferente, de conhecer um espaço diferente pela página, né? Enfim, eu não sei, às vezes, pelo menos nas minhas poucas experiências de pensar viagem ou de visualizar uma viagem, tem um pouco daquela... Ah, o que é conhecer de verdade um país? Qual que é o roteiro verdadeiro para descobrir a experiência da pessoa que mora ali, não sei o quê? Esse tipo de coisa, né? E eu acho que existem diversas possibilidades, diversas maneiras de se aproximar de uma outra forma de visualizar, né? E não sei como é que foi pra você na literatura, né? Se aproximando por esse caminho.
É, isso do blog de viagem eu já pensava na época, essa história assim, ah, ter experiência como local. Impossível, você nunca vai ter experiência de um local, gente, isso não existe. Você é um turista, não venha querer viver como um local, não tem jeito. E eu acho que um pouco a questão da literatura é a mesma coisa, assim, eu falo assim, não dá para eu falar que eu conheço uma história por causa também de um livro que eu li. Que eu conheço um país, né, por causa de um livro que eu li. Porque cada livro vai ser a versão da história de uma pessoa sobre um momento histórico que vai ser totalmente contaminado pela experiência de vida dela, né? Então, assim... E acaba que até as minhas escolhas, né? O que eu escolhi a ler já ia ser muito... afinado com o que eu penso, né, com como eu enxergo o mundo. Então eu falo que eu tenho uma pequena amostra, assim, de cada país. Mas até é interessante que até a pesquisa do livro, né, na hora que eu ia pesquisar um livro para um país, às vezes eu teve livro que não me contou muita coisa, né, igual eu tô falando assim, às vezes porque, claro, eu só ia conhecer o livro depois que eu li. Mas às vezes eu não tinha opção mesmo, igual esse livro de Mônaco, não fala nada sobre Mônaco. Mas enquanto eu pesquisava...
Eu vou fazer um comentário venenoso. Oh, quanta coisa deve se ter naquele pequeno principado de bilionários, não é? Oh, quanta coisa...
Mas então, mas aí ao pesquisar sobre Mônaco para procurar um livro, eu aprendi mais do que lendo livro. Porque às vezes o livro mesmo não trazia nada, era sobre... Nesse caso mesmo, era um tratado sobre os sentimentos humanos. Não fala nada de Mônaco, mas para pesquisar, né, eu acabava descobrindo sobre isso, sobre a formação do país e tudo mais, pesquisando sobre o livro. Assim, teve, acho que foram muitos países que aconteceu isso.
Nesses anos de projeto, como é que você percebeu, se relacionou com a variedade de títulos disponíveis em português, assim? Como é que você diria que foi essa relação? Foi uma relação tranquila? Foi difícil? Média?
Muito difícil.
Foi tranquilo achar um livro da Moldávia, Arthur. Olha.
Nossa, assim, uma hora eu queria até fazer assim, né? Agora que acabou, assim, fazer umas estatísticas disso, assim. Mas eu acho que deve ser mais da metade. Eu acho que não deve ter em português. Mas o legal é que, como o projeto foram quase 10 anos, eu vi muita coisa acontecendo nessa quase década. Então, alguns livros, assim, uns países que não tinha nada, nada mesmo, que agora a gente já tem. É, um exemplo, um país que eu li, acho que o segundo ou terceiro país que eu li foi Omã. E até em inglês foi difícil. Quando eu li, o livro que eu li, se não me engano, era o primeiro romance de Omã traduzido para o inglês. E hoje em dia a gente tem um livro de Omã aqui no Brasil, né? Que é o... A gente esqueceu o nome. Isso, Damas da Lua.
Damas da Lua. A gente pegou... A gente tava... A Mara tava vendo esse lançamento em algum lugar. A gente tá com ele por aqui também.
Então, ó, esse é um exemplo. Outro livro que eu gostei muito, que esse já eu li mais agora pro final do projeto, é um livro da Libéria. aquele tipo de país assim, Libéria, eu não saberia falar no mapa antes, né? Aquele tipo de país que a gente às vezes não sabe que existe, né? E recentemente eu li o livro em inglês, e esse livro foi recentemente publicado aqui. Eu adorei o livro, adorei. E ele foi recentemente publicado aqui, se não me engano, ele chama Ela Seria o Rei. Gostei demais, assim, ele vai falar sobre muito sobre a formação do país, mas contado de um jeito assim, meio fantástico, assim, então eu fui vendo muita coisa assim, acontecer. Agora, eu até entendo que a gente não tenha nenhum livro de Nauru no Brasil. Tem inglês, é difícil. Agora, o que eu não entendo é, por exemplo, eu não tenho encontrado nenhum livro do Paraguai em português. Nada. Não tem. Eu li um livro em espanhol e eu via, por exemplo, quando eu comecei a pesquisar, era difícil achar, por exemplo, do Equador também. Mas aí...
Olha só que loucura isso. País vizinho, né, gente? Pelo amor de Deus.
A gente tem muita coisa da Argentina, né? Tem muita coisa do Uruguai. Mas foi só recentemente que foi sair aqui livro contemporâneo da Venezuela. Paraguai ainda não tem. É difícil você encontrar, assim, Equador. Recentemente que também apareceu. Eu lembro que quando eu comecei a pesquisar, não tinha em português. Depois saiu aqui aquele Rinha de Galos e mais alguns, assim. Mas eu fico muito triste de ver o quanto a gente não tem acesso aqui à literatura da América Latina em geral, mas quando a gente fala de América do Sul, país vizinho, assim, eu acho mais impressionante, assim.
É porque, na verdade, a gente consegue perceber aquilo que você estava dizendo, né? Do quanto tem uma lógica também nessas publicações de reprodução de uma lógica sistemática que existe na sociedade, né? Então, se são territórios que não são vistos como relevantes ou como culturalmente interessantes ou como povos que tenham algo a dizer ou a contribuir artisticamente através da literatura, a tendência é que não haja mesmo essa tentativa aí de trazer, de aproximar, de distribuir isso, né? Então, essas coisas, elas ficam ligadas, né? Então, essas dificuldades de encontrar algumas coisas que a gente pensaria com até certa obviedade, assim, tipo, não, com certeza tem. Aí você olha e fala, não tem, sabe? País que faz fronteira com a gente. Então, aí também acaba passando essa outra reflexão, né? Do por que que esse não tem e eu não enfrentei esse problema com outras nacionalidades que são mais, digamos, bem valorizadas, prestigiadas geopoliticamente, né? Então, as coisas, elas acabam se encontrando em algum lugar mesmo.
Aqui no site, a Camila já fez até o 175, agora falta pouco.
Não, então, quando eu comecei o projeto, eu já tinha essa intenção de escrever sobre todos os livros. E aí, no início, foi mais tranquilo, assim, eu até escrevia mais rápido sobre cada livro. Aí foi chegando uma hora que, assim, o negócio foi atrasando, assim. E aí, eu lembro que chegou uma hora que eu falei assim, eu vou parar de ler um pouco, porque não adianta, eu leio muito mais rápido que eu consigo escrever sobre os livros. Então, eu dei uma freada no projeto, porque eu não conseguia escrever, não, publicar no blog na mesma velocidade, né? Trabalhava 8 horas por dia, chegava em casa à noite para sentar no computador para escrever, né? Não dava. Igual eu falei, depois disso, eu já tive um filho, né? Assim, a chance de sentar para escrever foi só diminuindo. Aí, um dia, meu marido chegou para mim e falou assim, Camila, o que é mais importante para você? É ler esses livros ou é colocar lá no blog? Você tem razão. Vou parar com isso. Vou disparar aqui nessas leituras mesmo e deixo. Mas eu ainda vou finalizar. Ainda quero escrever sobre todos. Terminar de escrever. Já tem muitos aí que estão no rascunho também. Muitas vezes empaca, tem livro assim que... Não é só porque às vezes que eu não gostei, não, mas tem livro que é difícil escrever sobre ele, dá uma empacada. Mas como eu escrevo na ordem, né? Mas agora, como eu já terminei a leitura, eu falo que pelo menos agora a lista só diminui. Então, uma hora, vou terminar, vou escrever sobre todos. Mas no início eu era muito mais dedicada, eu fazia o post, escrevia, assim... colocava muito contexto histórico e tudo mais, depois fui passando, assim, gente, pra quê? Isso não é um livro que eu tô publicando, não, só uma expressão, minhas impressões de leitura mesmo e vambora.
Ah, eu acho muito legal você ter conseguido construir esse projeto de uma maneira que isso não se tornou um fardo, sabe? Isso eu acho que é o que eu mais gostei de ouvir de você, assim, falando sinceramente, o quanto o quanto você teve um comportamento o tempo todo de manter isso fora de um lugar de cobrança, sabe? De, não, eu tenho que fazer a todo custo, tem que ser tudo desse jeito, e tudo perfeito, e tudo regular e tal. E eu acho que isso que foi, assim, que permite que você tenha vivido uma experiência melhor, eu acho, né? Do que simplesmente viver pela conquista de fazer a coisa em si, sabe? E com certeza, quando você terminar, você vai ver alguma outra coisa e vai falar assim, putz, acho que eu vou completar fazendo desse jeito. Né? Acho que a hora que... Não sei se esse é o tipo de projeto que acaba um dia, aquelas que tô aterrorizando a convidada. Eu acho que não é um projeto que acaba, né? Que nem você falou, você já tem uma ideia, de repente, da repescagem, do tipo, olha, e se eu fosse fazer um segundo round só de países aqui que eu quisesse, de repente, ouvir, sei lá, vozes negras em países brancos, entendeu?
E não acaba também, porque ele abre um olhar que a gente, às vezes, não tem antes, assim. Até, por exemplo, assim, as pessoas que eu comecei a seguir, coisas que eu comecei a acompanhar de outros países, de outras coisas, assim, que eu vou tendo acesso a divulgação de outros livros, de coisas que, né, que estão fora, assim, do radar comum, assim, que vai descobrindo. Então, assim, eu já tenho livros aqui que eu já comprei, sei lá, da Armênia, inclusive, da Albânia, e de vários outros países, assim, que provavelmente eu nunca leria, né, e que hoje estão aí, assim, eu tenho vontade de ler mais, e quando eu vejo alguma coisa sobre eu quero ler, e fui descobrindo autores, né, de outros países. Então, acho que, assim, é uma coisa sem fim, porque ele me abriu um leque, assim, para explorar que é infinito mesmo. Então, acho que é uma viagem mesmo sem volta, assim, ó. Termina essa volta ao mundo e já embala em outra viagem e vai sempre.
É que acho que termina a volta ao mundo e a hora que você termina o mundo é outro, então dá para dar a volta de outro jeito, né? Porque a hora que você terminou o mundo, já não aquele mundo do começo já não existe mais, né?
Eu assumo que eu tava ouvindo esse projeto e pensando, pô, massa, esse bagulho histórico e tal, e aí é uma questão, por exemplo, que eu tenho com a literatura russa, né? Eu fico pensando em como seria especificamente a literatura de especulativa, a literatura de fantasia e ficção científica de cada um desses países. Esse talvez fosse um recorte que eu tivesse adotado, entendeu? Até onde fosse possível. Até onde fosse possível.
Que tipo de monstrinho alguém consegue escrever na Armênia?
Mas você sabe que muita gente, assim, ao longo do projeto, às vezes muitas pessoas falavam assim, eu queria fazer alguma coisa, achei muito legal, mas eu não animo a começar, é uma coisa muito grande. Eu pensei, mas não precisa ser uma coisa tão grande, em vez de você falar que vai ler o 198, sei lá, se propõe a ler todos os países da África, ou alguma coisa assim, ou sei lá, vai ler América do Sul, vai aos poucos. E outras pessoas, por exemplo, eu vi, não no Brasil, mas por exemplo, teve gente que se dispôs a ler só mulheres. Essa pessoa teve que abrir mais o leque do que eu, assim. Eu vi, por exemplo, ela terminou bem rápido também, mas teve país que ela leu, por exemplo, um só poema de uma que está publicado em algum site, porque para achar um livro também, assim, era difícil. Mas teve gente que fez isso, e eu já vi também gente que estava lendo só livro infantil. Quer dizer, não é livro infantil de cada país do mundo, então... Tem tantos desdobramentos, tanta coisa.
São Marino vai ser difícil.
E, na verdade, o critério é você que vai criar, né? A hora que você decide o que você vai fazer, você cria o critério, põe o recorte e vê o que dá, né? Enfim, não tem essa rigidez, ela não é obrigatória, né? Você vai criando ali também esse... E é um jeito diferente de criar uma lista de leitura, né? Tantas pessoas, né? Nossos ouvintes falam bastante de ter dificuldade de escolher o que vai ler a seguir, e que às vezes se sente meio... Parece que meio lendo a mesma coisa várias vezes, né? Porque vai lendo só dentro dessas recomendações mais mainstream, assim, e aí parece que fica dentro do mesmo tipo de repertório, né? E dá, às vezes, algum cansaço, dá uma sensação de que algo tá desconjuntado, né? E às vezes, criando essa versão do projeto para si, você se força a sair dessa rota e a buscar outras alternativas, né? Então, para quem também quer buscar uma lista de leitura de uma forma diferente, acaba sendo uma super possibilidade, né?
Acho que uma preocupação que a gente tem aqui no cast, e que eu queria trazer a Camila para vocês conhecerem, vai um pouco desse caminho que a Cis falou, né? A gente aqui no 30 Minutos, a gente tem essa preocupação, de apresentar para as outras pessoas possibilidades da literatura que fujam dessa lógica de produtividade, de, ah, eu tenho que ler muito, ah, a literatura é muito difícil, ah, eu tenho que fazer uma postagem XYZ, né? Acho que a gente tem aquela série de Como Ler, que vai um pouquinho por esse caminho, né, para tentar facilitar ou desconstruir algumas questões que amedrontam a literatura para algumas pessoas. E acho que a Camila é um exemplo muito bom de leitora, né? Porque, enfim, é um projeto sem data para acabar, é um projeto que é uma coisa que é feita para ela, que é uma coisa que não tá, ah, não, eu vou fazer isso daqui, eu vou colocar no YouTube, aí eu vou bombar no TikTok, não é essa a preocupação principal, é uma questão muito pessoal, uma questão que envolve o gosto dela. Eu acho que isso é o mais interessante, assim, de entender o tempo da literatura, o tempo dela, e visualizar os trajetos possíveis, né? Que surge, enfim, com todos os problemas políticos, de editoriais, de idioma e geográficos que surgem nesse caminho.
E de,
né,
câmbio.
É, e de câmbio.
Inclusive, o mundo era outro quando... O dólar era outro quando eu comecei o projeto.
Você viu movimentos surtantes do dólar. O dólar que um momento foi 2, 3, chegou a 6, hoje já está em 4 e pouco, amigáveis novamente.
É, então um livro que era 10 dólares na época era uma coisa, hoje é outra.
Atualmente um livro de 10 dólares dá até para comprar picanha, olha lá. Então, esse momento, porque houve um momento em que 10 dólares não dava para pagar uma picanha, reflitam sobre isso. Mas agora já dá.
Nossa, no início, gente, eu comprei muito livro na Book Depository, vocês conhecem? Aquela livraria que enviava para o mundo todo com livro frete grátis, que ela não vende mais para o Brasil. E era essa época do dólar barato. Gente, eu comprava muito livro lá para o projeto. Aí depois ela até parou de vender aqui, mas assim, mesmo antes dela parar, já tava... Eu não dava mais pra ficar comprando livro lá.
Ela já tava parando já. Ela já tava obrigando você a parar.
Pra mim já tinha, porque já ficava, tava muito caro comprar livro importado.
Então a gente vai encerrando esse papo por aqui, para não estourar o tempo de vocês, mas entrevista é sempre assim, né? Quando a gente vai engrenando na, na conversa, o tempo estoura. Mas Camila, para quem quiser continuar vendo os seus projetos, ler o que você já viu, leu dos 198 livros, ou acompanhar o blog e as leituras do Lendo Brasil, onde pode te encontrar?
Hoje em dia se encontra mesmo só lá no blog. É o viajando.com.br. Eu até tenho ainda meu Instagram, mas basicamente eu só coloco lá, hoje em dia, a foto dos livros avisando que eu publiquei o post no blog sobre ele. Mas é mais fácil me encontrar lá mesmo no blog. Tem a aba para o projeto, onde estão os nomes dos livros, né, dos 198 livros que eu li, e o link para o post sobre cada um daqueles livros. Então tá tudo lá, e tem também a página do Lendo Brasil. E agora que eu terminei os 198, vou tentar alimentar aquela planilha com mais frequência.
Muito bem, confiram ela lá. Um lugar muito legal de você fuçar aqui nos comentários. Se você for ver, tem comentários ao longo de vários anos. É muito curioso. Você vai descer na página, aí na hora que acaba o post tem várias coisas. Aí tem uma galera de 2013, a galera de 2015, aí 2023. Tem uma pá de gente lá. Muito divertido.
É muito legal. É um registro histórico lá também.
E bom, pra gente vocês já sabem, vocês ouviram o recadinho da Cecília, então não deixem de compartilhar, comentar, curtir, enviar pra quem quiser, pra mãe. Claro, se você puder fazer um apoio financeiro, você pode encontrar a gente no PicPay ou no Padrim. É só procurar lá 30min, 30min, é o numeral, né? E a partir de R$5 você pode apoiar e já entrar no grupo dos padrinhos do WhatsApp. A partir de 10 você tem acesso ao canal exclusivo do Telegram, que tem todos os episódios antigos já exclusivos que a gente gravou, mais o material extra que a gente manda todo começo de mês para quem está acompanhando o Clube de Leitura. E uma postagem no meio do mês pra gente discutir a leitura do clube. A partir de R$20 você participa dos sorteios que a gente faz no fim das lives e que eventualmente aparecem com algumas outros convidados, escritores. Inclusive, fica o spoiler aí, a gente tem um conhecido meu que publicou um livro há pouco tempo e ele vai vir aqui gravar com a gente vai sortear também. E a partir de R$40, você faz parte do projeto Fura Fila, que uma vez por semestre a gente sorteia alguém para escolher um episódio que vai furar a fila efetivamente dos outros. O episódio do Lady Chatterley, que foi lançado no fim de março, foi o primeiro dessa alternativa e logo logo vamos sortear o do segundo semestre. Porém, se você não puder fazer esse apoio recorrente, Cecília, qual que a pessoa pode fazer?
O que você pode fazer? Você pode fazer um Pix de qualquer valor para pix@30min.com.br. Lembrando que pode ser qualquer valor de R$1 até o infinito, como diria ele, o rei do camarote, o nosso meme de zoar rico do coração, né? Que aqui é um meio que um hobby que a gente tem. Então, todos os Pix vão ajudando a gente aqui a manter o projeto funcionando e manter todas essas recompensas acontecendo, né? Então, custear a edição, custear os livros, custear os envios dos livros para vocês e todas as outras coisas que a gente consegue fazer por aqui. Então, quem puder dar aquela apoiadinha, nem que seja de R$1 depois que eu vi esse episódio, a gente agradece pra caramba.
Exatamente. E fica o nosso agradecimento aos apoiadores Premium, Diniz Bortolotto, Gabriela Valentim, Kellyene Cristina da Silva, Maria Beatriz Catelan Cunha, Thelma Cobori, Renato Oliveira Lamoninha Ribeiro, Marlon Beckenbrock, Lucas Brito Silva e Bruna Cabral. É isso, a gente fica por aqui e até o próximo episódio.
Valeu!